Rádio Nova York, tenho o prazer de receber aqui em seus estúdios Antenor Barros Leal. Ele é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e está aqui para participar de uma reunião com o diretor do PNUD para a América Latina e Caribe, Heraldo Munhoz. Ele vai falar do Dia das Nações Unidas sobre Ética. Antenor Barros Leal, bem-vindo à Rádio Nova em Português.
Muito obrigado, Mônica. É uma honra para mim, é uma honra para o empresariado do Rio de Janeiro estar aqui.
Como é que surgiu essa ideia do Dia das Nações Unidas sobre Ética? Qual é o ponto principal, o objetivo principal dessa iniciativa?
Você sabe que ética é um produto importante para o Brasil atualmente. Eu tenho um amigo que criou, há alguns anos atrás, uma frase que diz: ética é um princípio que não pode ter fim. Ele me procurou este ano para conversar um pouco sobre este tão importante caso de ética no Brasil. E nós conversando, chegamos à conclusão que não tem um Dia Mundial da Ética. E melhor instituição para impor esta data seria a ONU. Então, nós estamos neste esforço de pedir à ONU que crie um Dia Mundial da Ética, para que a humanidade reflita sobre isto, que é uma coisa tão importante, principalmente para os países não desenvolvidos, onde, como há um lapso entre o fato e a justiça, o efetivo trabalho e a punição, este espaço precisa ser coberto pela ética. E se nós trabalharmos este tema, provavelmente vamos ajudar a humanidade.
E o senhor pretende, então, apresentar essa proposta para o diretor Heraldo Munhoz?
Isto. A ideia é essa, começar a entregar ao doutor Heraldo para saber como isso funciona, como isso se desenvolve aqui numa instituição tão grande que é preciso conhecer os meandros dela para saber como é que isso anda melhor.
E é um princípio tão importante para a vida, não é, seu Antenor, mas também, ao mesmo tempo, muito importante também para a questão do comércio, dos negócios, né?
Muito importante. Eu tenho uma visão, Mônica, muito singular em relação a isso. É preciso que haja uma estrutura legal e que essa estrutura legal seja implantada, seja respeitada e tenha começo e fim. Nos países em desenvolvimento, esta punição para os que erram demora muito, às vezes, e é, de certa maneira, coberta pela inexistência da noção da ética. É preciso que haja a aplicação da lei e um conhecimento mais profundo do que significa a ética, desde jogar um cigarro na rua a respeitar o negócio que se está fazendo. É todo um envolvimento educacional, cultural, que é preciso implantar em países, e eu aqui falo sobre o meu país, o Brasil.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das oportunidades de negócios e a oportunidades para o comércio em geral para a cidade do Rio de Janeiro, que está abrigando eventos internacionais tão importantes como a Copa do Mundo e também as Olimpíadas em 2016. É um momento de oportunidades para criação de emprego até de curto e longo prazos, não?
Sim, sem dúvida nenhuma. O Rio tem dado provas de capacidade de hospedar esses eventos. A visita ao Papa agora foi uma demonstração disso. Não se falava antes da importância que seria 2 milhões de pessoas chegaram ao Rio e aquilo fluiu com muita tranquilidade. O comércio vendeu muito, as pessoas se hospedaram bem, comeram bem, beberam bem, brincaram bem, rezaram o que tinham que rezar. Foi ótimo para o Rio para examinar na prática o que é que se faria na Copa do Mundo, que é um evento muito menor do que foi a vinda do Papa e o que vamos ter nas Olimpíadas, que aí é um pouco maior. Tudo isso é um conjunto de investimentos que traz oportunidades maravilhosas para investimentos para negócios pequenos, médios e grandes. Quer dizer, tanto a empresa que está fazendo o estádio quanto o fornecedor de bebida para os funcionários e de comida para os operários, eles, sem dúvida nenhuma, estão fazendo negócios. E há uma sequência importante: aniversário do Rio, Copa, Olimpíadas. O Rio hoje é, sem dúvida nenhuma, a cidade e o estado com o maior número de investimentos de fora. Aí também por causa do petróleo, que você sabe que 80% do petróleo brasileiro são produzidos no Rio.
Agora, ao mesmo tempo, há desafios na cidade com relação à segurança, preços altos. Especialistas dizem, por exemplo, que a questão da, não especulação, mas a disparada no preço de imóveis pode criar uma bolha como criou nos Estados Unidos. A comunidade empresarial do Rio de Janeiro está se dando conta desses desafios?
Eu não tenho essa expectativa em relação à bolha, porque, principalmente em relação a isso, é preciso notar que na zona mais afastada do Rio, onde se faz muitas residências de baixo preço, financiadas pelo Estado, pela União, a prazos muito longos, quer dizer, esta é uma condição básica da bolha, não é tão importante para a cidade do Rio. O Rio é uma capital de vários estados. não é? Alguém que ganha dinheiro no Ceará, no Piauí, no Maranhão, gostaria de ter um apartamento no Rio. Então, a clientela de compra no Rio é muito grande e o preço, você sabe, reage à procura. Como há uma procura maior, os preços subiram. No caso dos hotéis, por exemplo, havia uma pobreza hoteleira no Rio. O Rio é uma cidade desprovida de quartos de hotel. Isso fez com que, nesses eventos, muita gente, pouco quarto, preço alto. Há uma construção muito grande de hotéis e, tanto para a Copa quanto para as Olimpíadas, o Rio já estará com a quantidade de quartos que implicará numa, se não digo redução, mas pelo menos equalização de preços com outras cidades do Brasil. Sem dúvida, os preços do Rio espantam. Exatamente por isso, pelo número de pessoas que chegam ao Rio, pelos investimentos que estão fazendo ao Rio, os empresários que vão morar no Rio pagam mais pelos seus apartamentos de aluguel. Então é uma coisa que é economicamente compreensível.
Antenor Barros Leal, vamos falar agora dos programas de inclusão social no comércio, que é o setor que mais emprega no Brasil.
Esse é um dado muito interessante, Mônica, porque o comércio permite que pessoas sem habilitação absoluta, por exemplo, ao contrário de uma indústria que precisa mais apoio técnico, pessoas que não têm grande tempo de treinamento e nós poderemos fornecer em um mês, transformar uma pessoa sem nenhuma capacidade técnica em um vendedor razoável e, na prática, em 3 meses ele será um vendedor interessante.
Então, só buscar os cursos que os senhores oferecem.
Isso. Tem uma quantidade enorme de cursos, tanto no Senac, quanto no Senai, quanto em escolas privadas, que estão fazendo investimentos grandes nesse treinamento específico. Então, eu diria a você que o comércio absorve com muita vantagem, com muita facilidade, esse grande, principalmente, número de jovens que estão entrando no mercado. Nós somos responsáveis por uma quantidade absolutamente saudável em relação a dar oportunidade a jovens.
E eu queria também que o senhor falasse um pouco do trabalho que as associações comerciais e também a Associação Comercial do Rio de Janeiro, pela qual o senhor é responsável, sobre a promoção de negócios sustentáveis, que é uma coisa importante hoje em dia.
Na Associação Comercial do Rio, nós temos um Conselho de Atividade Econômica Sustentável. Isso significa a preocupação muito grande em relação a isso. Hoje não se faz nada, nenhum investimento, sem que se pense antes na licença ambiental. Além da licença ambiental, o que é mais importante é criar uma consciência ambiental. É evidente que meu neto me ensina consciência ambiental, porque na escola ele recebe informações, recebe sugestões, coisa que eu não recebi na escola. Isso é um fato importante. Então, a consciência ambiental, que é algo que não existia, passa a existir hoje. O prefeito, por exemplo, do Rio, implantou há 6 meses atrás multa para quem jogasse lixo na rua. Isso significa uma redução de 50% de lixo na rua no Rio. Isso significa educação, conhecimento, informação. E isso nós fazemos com muito cuidado. Quer dizer, fazemos reuniões mensais, alertando para o problema de risco ambiental, reduzindo o custo das empresas, porque quanto mais se invista no meio ambiente, menos pagaremos em multas e problemas sérios com o meio ambiente, resulta em mais lucro para as empresas. Investindo antes, reduzindo multas futuras.
Antenor Barros Leal, para terminar, eu tenho uma última pergunta com relação a uma reportagem que saiu na própria página da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o seguinte título: acordo para conter programa nuclear iraniano pode adiar a exploração do pré-sal. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque é um assunto importante. Como o senhor acabou de falar, 80% do petróleo são gerados no Rio de Janeiro.
Há uma expectativa de que a normalização do mercado mundial de óleo, isso significa aumentando a oferta de óleo, e o Irã, semana passada, avisou que, findo as restrições impostas, levará sua produção novamente a 4 a 5 milhões, trará para o mercado de petróleo uma oferta maior com uma perspectiva de redução de preço. É importante para o pré-sal, lamentavelmente é importante, a vida é assim, que o petróleo se mantivesse num preço maior, entre 90 e 100 dólares. A perspectiva é que a redução do preço do petróleo a níveis mais baixos, ainda ontem eu vi comentários que podem baixar a 50 dólares pela oferta maior e pela redução do consumo nos Estados Unidos, por exemplo, pelo Shell Gas e outras coisas, fará com que a exploração do pré-sal se torne economicamente mais difícil, de compreensão econômica mais difícil. É evidente que nós temos preocupações grandes também com o risco ambiental, o que significa perfurar 4 mil metros, mas a nossa esperança é que a produtividade, a técnica, o conhecimento que a Petrobras tem, permita que essa exploração se dê em benefício do Brasil. Com relação ao preço preço internacional do petróleo, é difícil você fazer alguma previsão. Mas é um dado que realmente trazer novamente o Irã para o mercado. A perspectiva que o Cazaquistão entre também produzindo muito. Esses países tipo Angola aumentem a sua produção, que tem muito óleo nessa faixa do mar da África. Então há todo um momento de indagação. Eu me lembro que há 20 anos você não teria nenhuma condição de imaginar o que seria hoje os americanos reduzirem a importação de óleo, quando todo mundo achava que eles iam importar mais. E o que é que vai ser daqui a 10 anos em termos de mercado? Mas isso abriga, sem dúvida nenhuma, uma dúvida muito grande. Mas o mercado é assim, é especulativo, se arrisca, uns apostam num lado, outros apostam no outro. É assim que a humanidade tem, nos últimos anos, vivido.
E já que a gente está falando para países de língua portuguesa, os 8 países, quer dizer, os 5 países africanos, Portugal, Timor-Leste, países que falam português, obviamente, além do Brasil. Existe alguma iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro com esses mercados ou não?
Existe. Nós temos câmaras de comércio bilateral com alguns países da África. Estamos estimulando que se crie com todos os países de língua portuguesa, porque há uma possibilidade enorme de aumento de negócios. O Brasil precisa muito aumentar suas exportações. Os números do comércio exterior hoje não nos estão favoráveis, não fossem os nossos grandes avanços na agricultura, a nossa situação de balança estaria muito difícil. Hoje, carne, soja, minério de ferro, carne de frango são efetivamente as coisas mais importantes do nosso mercado. É preciso abrir mais fronteiras para que possamos exportar produtos com mais contingência, com mais técnica envolvida. Desenvolvimento técnico é muito importante. Se nós não abrigarmos os nossos produtos, algum conhecimento próprio, alguma inovação própria, nós vamos depender sempre da exportação de primários, o que não é muito bom para a economia brasileira.
E a língua portuguesa ajuda a fazer comércio quando se tem a mesma língua?
Ajuda muito. Confortável, não é? Trabalhar com pessoas que falam a nossa mesma língua. As nossas origens são iguais, Portugal e África. Então, somos irmãos, e estimular essa irmandade, essa compreensão, é, acima de tudo, um dever do Brasil. E nós estamos cumprindo essa obrigação.
Antenor Barros Leal, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
Apenas agradecer a você essa oportunidade excelente que a associação tem de falar para o mundo inteiro, todos aqueles que falam português. É uma honra muito grande. E dizer que no Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio está aberta a todos aqueles empresários, comerciantes de qualquer país da África que queira fazer negócio conosco.
Muito obrigada.
É um prazer.